exatamente um ano, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, na China, informou à Organização Mundial de Saúde sobre casos de pneumonia, que até então tinham origem desconhecida. Os tratamentos usuais não faziam efeito. Somente em janeiro foi confirmado o surgimento de um novo coronavírus. A princípio, ninguém imaginava que a doença iria além do território chinês, como conta o pesquisador Wender Silva, do Instituto de Química da Universidade de Brasília.
Foi estudado, analisado e relatado que se tratava realmente de um novo vírus, né? E esse novo vírus é da família do coronavírus, que já esteve presente também em outros eventos epidêmicos, né? Como SARS-CoV-1 e MERS, que foram síndromes respiratórias que ocorreram no início dos anos 2000. Então todos achavam que era um evento epidêmico. Porém, em final de fevereiro, início de março, alguns países europeus começaram a relatar casos e um descontrole no seu sistema de saúde.
Países paralisaram atividades, fecharam fronteiras e determinaram medidas sanitárias para conter a propagação do vírus. Tudo para ganhar tempo, descobrir mais sobre a ação do SARS-CoV-2 e preparar o sistema de saúde. O professor Wender Silva lembra que houve um esforço coletivo de pesquisadores em busca de um tratamento adequado e há recomendações que são necessárias ainda hoje.
Vários estudos foram realizados e, com isso, a população atingida com a forma mais agressiva, por exemplo, foi melhor e mais bem identificada. O uso de máscaras também se fez muito importante, né, principalmente nesse momento de retomada das atividades. E vale ressaltar, né, que apesar dessas intervenções, né, de uso de máscaras, distanciamento social, nenhuma intervenção é 100% eficiente, né? A gente tem que unir, aliar essas intervenções com o objetivo de diminuir a probabilidade de contágio ou de transmissão.
No Brasil, o primeiro caso foi identificado no final de fevereiro. Em março, a OMS declarou que se tratava de uma pandemia. Na linha de frente, a hematologista Fernanda Orsi, que também é pesquisadora e professora da Unicamp, conta que não existe um tratamento curativo comprovado, mas que hoje já se sabe o que não funciona.
E hoje em dia a gente sabe que não pode ajudar, que não é por esse caminho. Então, isso diminuiu muito o campo de incerteza em que a gente vem trabalhando. Vários tratamentos: hidroxicloroquina, cloroquina, azatioprina, oceltamivir, própria anticoagulação de forma indiscriminada. Hoje em dia nós sabemos que esses tratamentos eles não ajudam no combate da doença. O único tratamento até o momento que teve um pouco mais de contribuição foi a dexametasona, que é uma medicação também bastante disponível no mercado, e existe uma droga que é o Rendemisi, que é uma droga que não está disponível no Brasil ainda.
A médica Fernanda Orsi tem trabalhado na investigação de trombose em pacientes com Covid-19 e no uso de anticoagulantes em casos mais graves.
A anticoagulação evita uma complicação da Covid moderada grave, justamente daquele paciente com a pneumonia, com necessidade de oxigenoterapia complementar, que precisa estar hospitalizado. Então, para esse paciente, a anticoagulação profilática é indicada para evitar uma complicação da Covid, que é a embolia pulmonar.
No início de dezembro, a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou um documento com atualizações e recomendações sobre a Covid-19. Para evitar o contágio, a instituição indica isolamento respiratório de casos suspeitos e confirmados da doença, reforça as medidas de distanciamento, higiene e uso de máscara, assim como orienta não participar de festas e aglomerações. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.